Boa noite, Rabotai. Obrigado para todo mundo que veio aqui participar. A gente pode fazer mais uma noite de Chizuk. Os que vieram, deixem me chamar nem para comer, só para escutar o Shiur. Que esse Shiur seja a Tzlachá do Torem. Que ele Tzlach b'chol derachav, em tudo que faça. Bifrat e Chinuch Yeladim. Que todos os filhos dele cresçam, Madelech Torah Mitzvot. Que ele tenha sempre nacha de todos os seus familiares. Bezat Hashem. Olá, meu irmão, a gente está nas vésperas do que se chama férias, tá bom? Não é Benazmanim, tá bom? É férias mesmo. E férias, Bemet, existe uma chulchá. Existe um momento que a gente meio que relaxa em muitos conceitos. E é bonito que todo mundo fala, olha, não tem férias de Torá, o Yodi nunca tem férias. Mas, Demacê, aqueles que estão gritando que nas férias não tem férias de Torá, eles não estão dando shiurim também. Então, o que você está esperando de mim? Que eu quero estudar, porque eu estou trabalhando, eu estou no escritório normalmente, e quem dá shiur, que ele não está, entre aspas, trabalhando, ele sim está de férias, então como eu não vou ter férias, tá bom? Então, essa história de não ter férias de Torá é 100% verdade. Malemacê, é o momento de chulchá, é um momento um pouco mais, vamos dizer, para baixo, um pouco mais relaxado. O que eu posso fazer? O que eu posso aproveitar nesse momento? Todo mechanech, todo professor, sabe que o primeiro dia de aula é um dia decisivo para o ano inteiro e às vezes pode ser um ano que leva o outro. É o ano que ele quer entrar na classe, na sala de aula e dependendo como os alunos vão olhar para ele, isso vai decidir todo o ano. E esse nome ele pode carregar e um bom nome pode levar para o próximo ano e um péssimo nome pode levar para os próximos 15 anos. Então, Rav Shtukman, ele foi contratado na Yeshivat Maor Veshemesh em Netivot, Shemesh Maor em Netivot, nome bem Ashkenazi, nome Yeshivat Chonit Sfaradi. E ele, como todo professor, primeiro dia de aula, ele quer dar a impressão de ser aquele professor legal, simpático, diferente, mas o simpático, às vezes, é aquele professor que pisam nele, e aquele professor que vão aproveitar dele para pisar, para não respeitar, ele é bobão. Então é um dia muito decisivo, aquele dia, que impressão eu vou passar? E cada ato que eu vou fazer, os alunos estão olhando para mim. E vão decidir como vai ser esse ano. Então ele começa a aula, e a primeira coisa ele começa, pega todos os alunos, vai de um a um e vai perguntando os nomes. E primeiro aluno fala o nome, segundo aluno fala o nome, e ele vai indo meio que tentando interagir com os alunos. Ele chega no último menino da sala e fala, Nuk, Vodô, qual que é teu nome? Qual que é teu nome? O menino levanta e fala, Yohanan Asandlar Elbas. O professor entendeu que tem uma piada aqui. Yohanan Asandlar, tradução, Yohanan o sapateiro. Mas ele vê que ninguém riu da piada. Fala, desculpa teu nome? E tá esperando já, o que eu vou fazer? Ele tá me pregando uma peça e vamos ver qual que é a reação. E todo mundo normal, e ele fala, Yohanan Asandlar Elbas. Então o professor acha muito estranho e fala, talvez é o nome dele. Aquela aula ele já está todo mutrado. O que está fazendo o sapateiro na minha sala de aula, né? Yohanan Asandlar. Dá uma aula normal, ganha confiança, pega com os alunos, termina a aula e ele vai direto para o diretor. Fala, querido diretor, estava na sala de aula, eu peguei a lista, comecei a anotar todos os nomes, no meio da chamada, e um dos meninos me virou e ele falou, Yohanan Asandlar? Falou, como você sabe? Qual a história? Falou, todo ano é a mesma história. Falou, qual que é a mesma história? Esse é o nome dele? Esse é o nome dele. Eu vou te contar qual que é a história dele. Em 1992, Yaron Elbas, um senhor já casado há mais de 10 anos sem filhos. E ele decidiu levar um trabalho, que é um trabalho que vai dar um bom pagamento, muito esforço físico, e vai conseguir manter ele um bom tempo fora de casa, porque a casa dele, ele ama a esposa, mas é um pouco pesada, uma casa difícil, uma casa vazia, uma casa em silêncio. E ele começou a trabalhar e arrumar estradas. Ele está lá com o trator, passando lá, fazendo os asfaltos, debaixo do sol. No verão, passa um sol escaldante. No frio, ele está o dia inteiro na rua, debaixo do sol, debaixo da chuva, debaixo do frio. Está arrumando estradas. E Yaron Elbas é um senhor 100% Hiloni, não tem nenhum interesse em Torá e Mitzvot. Um dia ele está perto de Beit Shemesh e ele vê que o trânsito tá fora do normal, muita gente indo para o norte, muita gente indo para o norte. Então ele pergunta para o amigo dele, Yoav, fala, Yoav, Macoré, o que aconteceu hoje? Tem algum jogo? O que tem? Ele falou, Mapitom, hoje é Lag BaOmer. E está todo mundo indo para Rashbi. Ele falou, Rashbi, tem gente que perde tempo com isso? Ele falou, tem muita gente e acreditam muito. Então Yoav fala, olha, você sabe, Yaron, eu nunca te falei nada, nunca te cutuquei. Mas por que você não tenta? Tentar o quê? Já são mais de 10 anos. Por que você não vai para Rashbi? Por que você não vai para Bishimon? Por que você não pede? Por que você não reza para Hashem? Você não reza nunca, nunca faz nada. Nem eu, nem você. Mas sabe, é um dia especial. Tanta gente acredita nisso. Talvez. E Aaron olha para Yoav e fala, Yoav, entre eu e você. Eu não me meto na tua vida, você não se mete na minha. Você sabe o quanto eu odeio e tenho alergia de todo esse conceito. O que você está me cutucando? Já não é suficiente o que eu sofro sem filho, você ainda quer me fazer, ainda fazer esse teatro? Não tenho o que falar. Tá bom. Ano seguinte, em Lag BaOmer, Yaron está arrumando uma estrada, uma hora de Miron. Ele está lá perto, ele está do lado. E de repente ele começa a ver os carros, e a música, e o agito. E ele começa a ficar meio em dilema, não dilema. O Yoav fala, olha, você me pediu para não falar, eu nunca vou falar. Mas eu estou vendo a tua cara. Falou, não tem nada, está tudo normal. Falou, Yoav, deixa de ser bobo. Quando você vai estar de novo lá com Omer do lado de Miron? Você já está aqui. Vamos para Mishimon, eu vou com você. Você sabe que eu também não gosto dessas coisas. Eu também não cumpro. Vou com você, eu te acompanho, vamos juntos. Ele sobe no carro, Yoav dirigindo o seu próprio carro, Yaron Elbas. E quando ele vê o trânsito, vê a fila, ele pega o carro, dá meia volta. E o Yoav, o que você está fazendo? Falou, estou voltando para o sul. Não tenho o que falar. Mas quando ele está meia volta, ele começa a pensar, eu vou voltar para casa. Eu vou ver minha esposa de novo sozinha. Ela de novo chorando, de novo angustiada. Eu vou fazer por ela. Dá meia volta de novo e passa um carro com 7 crianças, música ao máximo e todo agito. Fala, quem sabe? Minha esposa não merece isso? Só ele? E eu não? Eles chegam em Miron, e não dá para entrar no Har Miron, não dá para entrar em Miron, 92, e os últimos quilômetros precisa fazer a pé. E quando ele começa, então, o pessoal e toda a gente, ele fala, e aonde eu estou indo? Eu falo, lá em cima é Rashbi, mas eu quero te falar uma coisa. Se você andar aqui por 5 minutos aqui no canto, tem outro Tana Eloqui, muito importante. Falou, quem é? Rabbi Yochanan, Sandlar, um dos Tanaim, importante. Falou, nu. Então ele olha para Yoav, Yaron olha para Yoav, um olha para o outro, fala, eu vou pegar aqui, me empurrar, vou suar, eu estou o dia inteiro embaixo do sol. Vamos para esse, por que para aquele? A gente veio até aqui para Rashbi, o que seria Rabbi Yochanan Sandlar? Falou, senhor, eu já decidi. Se Deus existe e quer responder, ele pode responder aqui ou ali. E se Deus não existe, nem aqui nem ali. Eu vou aqui, eu vou no mais fácil. Morai Verabotai, Yaron Elbas, ele começa a andar, ele começa a ver um deserto, não tem uma alma viva. Ele acaba de sair de um lugar que tem milhares de pessoas, homens, mulheres, crianças, música, comida, o que você não quiser. E cada vez que ele chega mais perto de Rabbi Yochanan Sandlar, ele vê o lugar vazio, o lugar deserto, o lugar sem ninguém. Ele chega no túmulo e não tem uma alma viva, não tem um ruído, não tem nada. O Yoav olha para Yaron e fala, o Yaron já não está mais lá. E Yaron sai correndo, se joga em cima do túmulo e começa a rezar. Fala, Rabbi Yochanan Sandlar, eu te entendo e eu quero que você me entenda. Eu sei que quer entrar em casa e ver centenas de crianças correndo pelo quarteirão, um montão de crianças chorando e rindo e pulando e quebrando e brincando, e eu entro na minha casa e não tem uma criança para me dar um pouco de nada. Eu sei que você está sentindo, Rabbi Yochanan Sandlar, eu sei. Todo mundo indo para Rashbi, e eu, mas eu vim aqui te visitar. Eu vim aqui para não te deixar sozinho, Rabbi Yochanan Sandlar. Eu pensei em você, porque eu entendo você. Então, se eu te entendo, eu peço que você me entenda. Se eu vim hoje no teu túmulo, quando não tem ninguém perto de você, eu peço, por favor, eu também quero que na minha casa apareça uma criança. Ele começa a chorar, dá meia volta e volta para casa. 9 meses depois, ele tem um menino. Como ele vai chamar o menino? Yohanan Sandlar. Yohanan Sandral Elbas. Só que ele não mudou de religião, não mudou as ideias dele. Ele educa o filho como um 100% Hiloni. Uma criança que não sabe quem é Moshe Rabbeinu, não sabe quem é Avraham Avinu, não sabe nada, nada, nada. Mechalel Shabbat, come em Yom Kippur. Essa é a casa dele, e assim vai ser. Ele continua ainda dando educação anti-religiosa, anti-Torá, anti-Mitzvot. Sim, ele Makir Tová para Yohanan Sandlar, ele deu o nome do filho, já não é suficiente? Não é suficiente? Com 12 anos, os filhos vai jogar bola com os amigos. Mas ele não era um bom jogador de futebol. Então ele está sempre na arquibancada. Mas ele gosta de estar com os amigos. E um dos meninos, ele começou a estudar para Bar Mitzvah. É uma família um pouquinho, Messorati. E o Moré vinha buscar ele lá no campo de futebol. E ele conversa aqui, conversa ali. E o Hanan Sandlar, se não está jogando, começa a escutar. E começa a aprender. E ele começa, olha, me ensina um pouco do tefilim. Você fala tanto do tefilim, deixa eu ver. E ele começa a colocar tefilim toda vez que vai jogar futebol, Yohanan Sandlar. Escondido, com um amigo, com tudo. E o Moré de Bar Mitzvah faz de boa, por que não? Porque eu não posso fazer restos com um Yehudi que não teve nenhuma opção, nenhuma oportunidade na vida. Um dia, Yaron, ele vem buscar o filho no futebol, o filho não está. Cadê meu filho? Cadê? Não sei, como não sabe? E ele percebe que estão escondendo dele uma coisa. Ele começa a perguntar, os meninos não falam, enrolam, não sei o quê. Ele fica muito magoado, ele entendeu que o filho está fazendo alguma coisa errada, alguma coisa contra a vontade dele e está escondendo dele. E volta para casa. E o Hanan Sandlar mais tarde volta para casa e o pai fala, e onde você estava? Como foi o jogo de futebol? Foi muito legal, pá. Você não sabe como se divertiu. Você não sabe, até joguei um pouco hoje, normal, eu assisto. Pai, levanta, pega a mão dele e começa a gritar, seu mentiroso, o que, que você está escondendo de mim? O que, que você está me mentindo? E quando ele levanta o braço esquerdo, a manga levanta e ele vê marcas de tefilim na mão. O menino tem certeza que o pai vai virar um bom tapa na cara dele e não sabe o que vai fazer. O pai solta o menino, ele sai de casa e começa a pensar. Depois de 2-3 minutos, ele levanta a mão para o céu e fala, Rabbi Yohanan Sandlar, Nitzachtani. Rabbi Yohanan Sandlar, você me venceu. Eu tentei dar o teu nome e não educar ele como você, mas no final meu filho foi sozinho. E esse ano esse menino foi para o Yeshiva. Yeshiva Tchonit. E esse menino cresceu como um menino chamado Torah Mitzvot. Morai Verabotai, uma tefilá verdadeira, é isso que a gente tem. Fazer uma tefilá de coração, ninguém tem como parar. Quando você é Behemet, Karov Hashem Lechol Koreav, Hashem é Karov para qualquer um que chama ele. Lechol Hashem Ikraohu Behemet, se você chama de verdade, se você é sincero com a tua tefilá, se você vai até o final, você valoriza que é a tua tefilá. Não existe uma tefilá Shechozer Etereikam. O Mota Olam, eles mexabchim a gente. Os goim sabem lexabech os Yehudim. Mas do que eles mexabchim a gente? De quantos prêmios nobres? A Torá já fala. Ushmartem vasitem, vocês precisam cuidar e cumprir as mitzvot que chokhmatem ubinatem lenei abgoim, asher ishmeu et kol hachokim haele veamru. E eles vão dizer, ra gam chacham benavon agoya gadol hazeh, só um povo tão especial e tão inteligente como esse povo. Ki mi goy gadol asher lo elokim kerovim eilav. Quem é essa nação que tem um Deus tão próximo a ele, que Hashem elokeinu lechol koreinu eilav. Os goim, quando vê a tefilá que a gente tem, quando ele vê como a gente faz tefilá e Hashem responde, quando vê que a gente acredita na tefilá, os goim mexabrim a gente. Os goim mehalelim otano. Os goim, eles acham isso um uau. É incrível. É incrível, a gente quer ser parecido. Kimi goi gadol Hashem elokim kerovim eilav. Kashem elokeine bechol Hashem kolein eilav. Quem é como nós? Quem é como nós? Os goim vão falar isso. Assim conta Parashá. E a história está cheia de casos. Quando a gente está bem, os goim mechabdim otano. Quando a gente está mal, eles cospem a gente para fora. Eles mehalelim a gente da tefilá. E o próximo passuco fala quando a gente estuda a Torá. Eles admiram a gente se nós se comportamos como Yehudim. A tefilá é a primeira coisa que eles admiram. Kimi goi gadol ashelo elokim kerovim elav. E a gente às vezes não percebe, a gente não percebe o presente que a gente tem na nossa mão. A gente não valoriza o que a gente tem. A gente, antes de começar a midá, a gente faz um trecho que não é da midá. E a Gemara em Masechet Brachot começa até a discutir um pouco se precisa fazer Geulah Litfilah, precisa lismoch Geulah Litfilah, devia ser Baruch Atah Hashem Gal Israel, Baruch Atah Hashem. O que é esse passuk no meio? Aí a Gemara fala que é parte da Tfilah, Tfilah Arichta. O que é esse passuk? Hashem Sefatai Tiftach Fevit Natecha. Fala Rebele Lopian. Ele traz o nome do Yarot Vash, Rebele Nusenaipschitz. Fala Rebele Nusenaipschitz. Quando você está na frente de Hashem, quando você começa a chamar a essência, você está na frente de Hashem. E o ideal deveria ser que você ia ter tanto medo de não ter como tirar palavras da sua boca. O Rebele Lopian conta que uma vez o Czar Nikolai, que não é lembrado pelos seus atos, não foram bons atos, foi um antissemita nato, era uma pessoa que era Pashut Mafrit. Ele uma vez está andando numa estrada, ele se impressiona tanto pela estrada que ele chama, era uma pessoa que não gostou, era morte na hora, era Sibéria, o pessoal morria de medo do Czar Nikolai. E ele pede para ele, quer conhecer o arquiteto, o engenheiro dessa estrada. E ele chama ele. E ele vê o Czar Nikolai, ele está na frente do palácio, ele está dentro do palácio, na frente do Czar Nikolai, ele pegou tanto medo de qualquer erro que ele não conseguiu tirar uma palavra da boca. E esse trauma durou para a vida inteira, ele virou mudo até o dia que ele faleceu. Esse russo. A gente vai começar o Shmoná Esrei. Você está entendendo onde você está? Fala, Rebelo Lopiar, em nome do Rebelo Sinai, você sabe onde você está? De tanto medo, você deveria... Não dá para tirar a palavra da boca. Então a gente começa, Hashem, Sefatai Tiftar, abre meus lábios, o Fiagri pela terra, porque senão eu não vou ser capaz. A gente não percebe, a gente não entende, a gente não valoriza onde a gente chegou. E são alachot que a gente conhece, alachot que a gente repete, mas às vezes a gente não entende qual que é. Fala o Shibolei Aleket. Quando você está fazendo uma midah, você está fazendo Shmoná Esrei, Shivit Hashem Elenegrit Tamid, Hashem está com você, está mamash com você. E por já que Hashem está com você, quando você termina a midah, você precisa dar 3 passos para trás, sabe por quê? Porque você está em Makom de Kedushá. Você precisa ir para a tua vida de rol, você não tem como continuar, você está na frente de Hashem, você precisa sair de lá. É proibido ao pi alahá qualquer pessoa passar na frente, qualquer pessoa sentar dentro dos meus dale da moto. Sabe por quê? Hashem está do meu lado, Hashem está falando comigo, e vem aqui agora, alguém senta assim? O que, que é isso? Fala o Shibolei Aleca, Hashem está aí, Hashem está com você, Hashem está nesse momento, mamás do teu lado, e você não valoriza? E você não entende? As pessoas começam a passear, os Dalet Amota, eu e Hashem, eu estou num papo. Olha que segredo, olha que coisa maravilhosa, fala o Yalkut Shimoni. Ele vai sobre esse passo, que migo e gadol Hashem lo Elohim, que eu ouvi melav. Fala o Yalkut Shimoni, davar achel, migo e gadol. Ata motzesh, kshadam mitpalel, mitpalel belechisha, beino leben amakom. Lama? Ki karov ani lachem. Quando eu estou conversando com uma pessoa que está do meu lado, eu não vou gritar. Eu vou falar em voz baixa. Sabe por que a gente fala o Shmoná Esrei em voz baixa? Porque você está conversando com a Hashem que está do teu lado, você não tem por que levantar a voz. Hashem, você vai dar. Eu estou contando um segredo para um íntimo meu. Tá? Eu e Hashem. Eu e Hashem. A gente normalmente precisa curvar quando a gente tem os dois lados, primeiro direito e depois a esquerda. Ou seja, Shalom, esquerda depois direita. Porque a direita de Hashem, você está batendo papo olho a olho. Você está de frente com Hashem. Por que a gente faz Shmoná Esrei Belechishá, falou Yalkut Shimoni? Sabe por quê? Porque você está do lado de Hashem, conversando com ele, não precisa levantar a voz. Não precisa levantar a voz. Haná, a mãe de Shmuel, ela chega no Beit HaMikdash. Ela não era mãe de Shmuel. Ela tem uma Pniná, a outra esposa do marido dela, Elkaná, que já tem 10 filhos, e ela não tem nenhum filho. E aí ela inventa a nossa grande tefilá, e ela começa a falar, vai tetpalel chaná, vai tomar, latzlibi bashem, ramakani bashem, e começa a fazer, vai tetpalel chaná. Elia Cohen, quando vê isso, o gadol ador, o shofet, Cohen gadol, o shofet, ele é tudo. Ele pensa que essa mulher é uma shikorá, ela está bêbada, e ele quer matar ela, ela chayevet mitah, entrar bêbada dentro do Beit HaMikdash. Elia Cohen vai criticar ela, vai criticar, que você está bêbada aqui? E ela chega e fala, eu não estou bêbada. E Chazal explica, uma Gemara Masechet Brachot, que ele viu Urim Vetumim, piscou, e ele leu Shikorá, Shin, Chav, Reish, Hei, Shikorá, mas na verdade ele leu errado, é Chav, Shin, Reish, Hei, as mesmas letras, ela é uma Isha Keshira, uma mulher boa. Mas qual que foi a discussão? Ele viu ela, nunca ninguém fez tefilá assim, nunca ninguém fez tefilá em voz baixa, e ele não estava entendendo o que é isso, ela deve estar bêbada, e ela está, como se chama? Tá em outra, tá bêbada, não sei o que ela tá, mexendo a boca, chorando, o que ela tá? Tefilá não é. E de repente, tá delirando, pediu essa palavra. Ó, tava delirando, ele acha que ela tá delirando. Ela bebeu muito e agora chegou no Beit HaMikdash, delirando. Tachles, Haná vem ensinar ela que ele tá rezando. Mas por que Haná fez essa tefilá em voz baixa? Se até hoje ninguém fez. Porque ela ensinou para a gente esse segredo. Se até hoje você acredita que você tem uma distância que precisa alcançar Hashem, Karov Hashem lechol koreat, lechol asherikra ubermet. Você pode ler em voz baixa, sabe por quê? Porque Hashem está do teu lado. Não é aquele rei distante, não é. Você precisa fazer Hashem sefatai, porque você tem pachat pechadim. Michiel, Miyamud, Hashem, que tem tudo na mão dele, e de repente você pode ter uma conversa com ele, e qualquer erro grave pode custar a tua vida, a tua parnassá, a vida dos teus filhos e tudo, você precisa ter pachat pechadim. Então você pede Hashem, sefatai tiftach, fala na Belompian, o fiagit ilatecha, me deixa eu falar, eu não quero pegar trauma, eu não quero conseguir falar nunca mais, eu não quero isso. Hashem me ajuda a falar. Mas no momento que você está falando, está você, cara a cara, e Alkut Shemoniz, você fala belechishá. Porque quando uma pessoa está próxima a você, você não grita, você não levanta a voz. Você fala no tom que ele vai escutar só entre eu e você, mais ninguém. Os dale da moda do mitpalel. É você e Hashem. O Shmona Esre é sulam mutzav atzav roshomagia shamaima. Quando você começa o Shmona Esre, você tem aquela escada de Yaakov Avino. Ela está fincada aqui no chão, mas chega até o Shamaim. Você precisa optar se você quer subir nela. Você quer lechaver nela, ou você quer deixar uma escada parada e você ficar só aqui embaixo assistindo e só lendo o que está escrito no Sidur? Ou falando sem pensar no que é? O Moshe Schneider, ele fundou uma yeshiva importante em London, Torat Emet se chamava yeshiva, se não me engano. Ele tinha uma yeshiva muito mutzlachat, uma das yeshivot que salvou Londres, né, na época. E ele tinha um costume interessante. Bachurim que não estudava na yeshiva, ele chamava ele de estudante. E perguntava, Rav, eu sou Bachur yeshiva. Bachur yeshiva é quem faz tefilá direito. Se não, você está a matéria Torá. Isso é um bom estudante. Você está numa faculdade. A tefilá troca a mahut da pessoa. Perguntaram para o Michal Yudha Levkovich. Rosh yeshiva, Michal Yudha, por quê? Os grandes Iluim Lavdavka saíram os Gdolei Israel. As crianças Beinonim para baixo, muitos deles viraram Gdolei Israel. Eu vou te explicar o que acontece. Uma mãe, quando tem um filho que está tão bom e está perfeito, não precisa rezar por ele. Então ele vira um bom Avrer, um bom Darshan e para por aí. Mas quando tem aquele filho que ela está desesperada, ela não para de derramar lágrima e chora por ele todo dia. Daí que você é Gdolei Israel. Com Tfilá você muda a pessoa. Uma pessoa sem tefilá é um bom menino. Uma pessoa com tefilá é um excelente menino. É um menino diferente. Não é o mesmo menino. Depois da Shoah, com tantas casas estavam se destruindo e de repente começou que pessoas de casas do nada de repente começaram a nascer e foram para o Pono Vitcherov, eu não estou entendendo. Ótimas casas não estão conseguindo segurar todos os nisionot e estão perdendo filhos. Os filhos não têm ideia de retornar a mitzvah, de repente você vê balei de chuva, o que é isso? Fala o Pono Vitcherov. Cada menino que voltou a bitchuvah, pode ser que a avó dele, antes de entrar na câmara de gás em Auschwitz, derramou uma lágrima. Hashem, por favor, não esquece dos meus netos. E ela, em seguida, foi queimada. Bisavós que morreram em pogroms. Hashem, e o que vai ser da minha família? E ela morreu em seguida. Hashem pegou essa lágrima e devolveu no filho ou no neto. Nenhuma criança mutzlachad nasce do nada. Tem alguma tefilá que foi perdida no meio do caminho. Hashem guardou para o momento certo salvar. A gente está chegando agora nas férias. E, infelizmente, é férias. Não tem férias de Torá. Explica isso para quem não está dando shiurim. Seria mais fácil para nós. Só que a gente pode ler trazer. A gente está correndo menos. A gente tem menos obrigações. A gente está mais tranquilo. Nossa tefilá precisa ser diferente. Durante o ano a gente reza, a gente corre. As mulheres vão mandar as crianças para a escola e preparar o almoço. Né? E os homens, eles estão indo para o escritório, uma ravruta e outra coisa, não sei o que, está correndo. Agora é o momento que a gente acalma um pouco. A gente tem dias livres. Tem gente que vai tirar um mês, tem gente duas semanas, tem gente uma semana, tem gente que vai ser dois, três dias, vai ter um fim de semana mais tranquilo. Tem gente que nada, tá bom? Então, para eles, todo ano precisa escutar disso. Esses dias, a tefilá, vamos ver, acho que é um pouco mais a tefilá. Não existe férias da Yahadut. E se os meus shurim não estão tendo? Não estão tendo, então, teu dia, tua rotina está um pouco mais tranquila? essa tefilá não vai ter corrida. Eu estou num lugar onde não tem minyan. Tá bom. Não estou falando se é para escolher esse tipo de lugar ou não, mas você já está nesse lugar. Então você não tem horário para começar nem para terminar. Não tem o razão que vai te pôr o ritmo. Você pode fazer a tefilá, mas tranquila. Esse é o momento. O Yehudi sempre precisa ver aonde eu vou investir. Aonde eu vou investir. Durante o ano você precisa pegar um bom shiur. Se você não está conectado com a Torá, você vai se perder. Mas agora não tem o shiurim. Você vai deixar de investir então? Pera, o que eu vou investir agora? É o momento de estar mais com os filhos. É o momento de estar mais na família. É o momento de fazer tefilot diferentes. Isso a gente precisa levar. Se a gente vai ter uma rotina um pouquinho mais tranquila, um pouco mais calma, começa a investir aonde você não investe durante o ano. A tefilá normalmente é o rabino e o chazan que te colocam o ritmo. É o chazan que te põe o ritmo. Ele tem horário que ele já está na midá, ele tem na chazará, a chazará vai começar quando o rabino terminou a midá. Está tudo mais ou menos já esquematizado. Eu preciso terminar a tefilá suficiente tempo para tomar café e depois pegar o shiur de dafyomi que já vai começar. Agora não tem isso. Eu vou começar a tefilá quando eu quero, eu vou rezar o tempo que eu quero e vou terminar como que eu quero. Porque está na hora de valorizar mais um pouco a tefilá. Fala o bispo Zilberstein, ele tem um diuk. Não um diuk, é um limut que ele tem da Gemara e na Serra Tanei, do Gemara que a gente conhece. E a gente passa várias vezes na vida. E esse ponto me demorou para pegar, mas depois que eu li o bispo Zilberstein, eu fiquei assustado como eu nunca tinha percebido isso. É uma coisa maravilhosa. Tanu Rabanan. Pamachal alu kol Yisrael laregel, lirushalayim. Tem uma vez que todo o Am Israel subiu por Egel, para Yerushalayim, todo mundo veio, era Sukkot. Veloi Alemayim, Lishtot. E não tinha água para beber. Alach, Nagdimon Ben Gurion, Etzeladon Echat. Foi Nagdimon Ben Gurion para um senhor, Amar Lohal, Vein, Ishtemes, Temayanot Mayim, Lolei Vegalim. Me dá 12 fontes de água, ele tinha piscinas grandes de água potável, deve ser, né? Água bebível. E falou, me empresta essas 12 fontes. Eu vou pegar as fontes, eu vou te devolver elas cheias. Senhor, você vai encher? A chama vai encher, tem chuva. Se eu não conseguir encher, não vai estar do jeito que você me deu. Opa! Shtemesre, 12 kikarot de prata? Agora valeu. Ou só pensar no conceito, não é isso que está escrito na Gemara. O pessoal gosta de contar assim, mas não é, então isso aqui não é o... Eu te encho de prata a cada gota de água que falta. Calma. Ele fala, bom business. Se chover, eu não perdi, não ganhei. Mas se não chover, eu vou rezar o ano inteiro para não chover. De cavalo osman, ele colocou osman. Definiram quanto tempo precisava ser. Um mês, um ano, o tempo que definiram. Queiman, cheguei asman, chegou o dia do pagamento. Veloia duk shami. E não caiu chuva a todo essa prufa. Bechacharit, logo de manhã. Shalachlo, o dono dos Mayanot, foi para o Nagdimon. Shagerli o maim o maot. Ou você me devolve a água, ou a grana. Sheyeshli beatcha. Aí eu te dei os 12 poços, os 12 Mayanot, as 12 piscinas, me devolve. Shalachlo, adai nishlisman. Eu tenho tempo. O que você está me apressando? Agora às 8 da manhã, tem até esquiar, até às 6 da tarde. Tá bom. Kolayom kuloxeli, eu tenho o dia inteiro. O tempo vai vencer. O que a gente falou? O boleto só vence no fim do dia. Depois esquiar. Não deu esquiar que você está me enchendo. Tá bom. Matzauraim, shalachlo. 3, 4 da tarde. Ele falou, mandou um shaliach. Shageli omaim omaot. Me dá o dinheiro ou água. Não choveu. Tenho tempo. Você está me apressando. Tem mais 3, 4 horas. Bem mincha. Chegou o momento de mincha. É uma hora de se esquiar. Shalachlo, shagalo, shagalo, maimo, maot, sheishli biatcha. Ou dinheiro ou água. Shalachlo, adayim, sheishli sheud bayom. Eu tenho tempo. Tem meia hora para esquiar. Tenho tempo. Liglega lavo to adon. O dono dos Mayanot começou a rir de Nagdimon. Kola shana kula liyaduk shamim. Deachshav yaduk shamim. O ano inteiro não caiu chuva. Agora vai chover. É agora que vai chover. Você está rindo de mim? Tá bom, não venceu o boleto. Quando vencer, você vai pagar. Eu confio na Nagdimon Migurion, um dos três Ashirei Yerushalayim. Ele vai pagar, mas fica enrolando. Tá bom. Nichnas lebeit amerchatz besimcha. Ele foi se preparar, hoje eu vou virar milionário. Ele foi tomar banho, Bessimcha, no Beit HaMerchatz. עד שלא נכנס בשמחתו לבית המנחץ, נקדימו נכנס לבית המקדש. תהו, סיור, אינטרו, תומא בניו, סיפרפרה, סיפרפומה, הוז'י תהפסטה, הוז'י, ואום סי שנתה פורה, ואום פוקרוזרו, ואווירה מיליונליו. נקדימו נפל בית המקדש, שהוא עצב, מתארטרישצ'י, ניתתב ודיפויס הופה ג'י תפילה, ועמד בתפילה, כומסו הזה. אמר לפניו, ולפעלו פה השם, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך, השם ועושה סבי, שלא לכבודי עשיתי. אינו פיספל ומאו כבוד, אינו פיספל ומאו נגדימון, וואו, ושלא לכבוד בית אבא, הנה הוא, פידו דו גוריון, נופו איסו. עשיתי, אלא לכבודך עשיתי, שיומיים מצויים לעולי לגלים. תסייר כבסור ויוקי פעלי על הרגל. סיתם ישראל יפסע סג'י, נועליית רגלים, אלא זה מבוטח התלמנדו. E eu entendi que não valeu a pena ir no Beit HaMikdash. E eu entendi que não valeu a pena trazer corbanot. Eu fiz por você, para ninguém reclamar. Miyad, quando ele terminou a tefilá, nitkashru shamayim beavim, o céu se cobriu de nuvens, veyaduk shamim, e começou a chover, ach nitmalu shtem esse mayonot maim. Até que encheu as 12 piscinas, os 12 mayonot daquele senhor. Quanto tempo choveu? Já deu a shkia? Veio tiro? Mas não, encheu até mais do que estava. Ficou mais cheio do que ele deu. Ele deu até 80%, já estava 85%. Já estava mais. Ati, etzei adon beit haberchatz. Quando saiu, o senhor saiu do beit haberchatz, nagdimon ben gurion, etzei beit haberchatz. Que se pagou zebazé, cada um saiu do caminho. E se encontraram no meio do caminho. Amar lo teni dmei maim yoter, sheyesh li biyadcha. Me devolve troco. Devolve troco. Você me deu até aqui, eu te devolvi até aqui. Amarlo, esse senhor, ele não era cofer, ele falou, eu sei, Nagdimon, que Hashem fez tudo isso por você. Você conseguiu fazer Hashem trazer uma chuva impossível. Não existia o que você fez. Ela dá neste pitchum pelecha, mas eu ainda tenho uma taná contra você. Shiotzi mimchait, maotai, shekvar shakachama, vekshamim bershuti yardu. Acho que era 6, terminou de encher 6:15. Quando choveu, já era no meu Reshut. Já era no meu Reshut. Vamos parar aqui. O que a gente faria nessa situação? Rezar o quê? Ótimo. Rezar. E o quê? Não o que ele fez. O que eu faria? Hashem. Se é Kol Yachol. Você é Kol Yachol. Me faz ganhar na loto. Não é possível. Me ajuda a pagar isso. Me ajuda a pagar. A gente tem todas as opções de dar para Hashem. A gente tem todas as opções. A gente ajuda Hashem. Hashem, eu quero estar o Shidur. Me ajuda a sair com aquela menina. A gente ajuda Hashem. Hashem, eu sei que você quer mandar Parnassá. Hoje eu estou indo fazer um business importante, uma reunião. Me ajuda que quando eu falar, eu vou lhe sorrer, ele vai gostar de mim. E aí ele vai me oferecer até mais. A gente ajuda Hashem. Baruch Hashem. Hashem, sem nossas ideias, não ia conseguir. Então a gente começa a ajudar Hashem. חזר ונכנס לבית המקדש. אלה באותו בית המקדש, נגדימון. ניתתב ועמד לתפילה. אלה בואי פייס תפילה, ואמר לפניו, ריבונו של עולם, הודע שיש לך אהובים בעולמך. השם, אלו נפיק כסקה. Mas mostra pro mundo que tem gente que te ama, que tem gente que você ama nesse mundo. Hodá, mostra que tem gente que te ama nesse mundo, você tem אהובים nesse mundo. מיד! O que השם fez? נתפזרו אהבים וזרחה שמה ברכה שמה. Abriu o céu e de repente era dia, acho que era 6, já estamos 7. O sol ainda estava lá raiando. Deu até a chama Lota Adon. Naquele momento falou aquele senhor: Irolô na crá, Ramá, ela li, Ramá, aí ele pitrona aleja, Jotzim, Ramá Utai. Se eu não visse o sol brilhando, eu ia ter pitrona pé. Morai Verabotai, a gente tinha 1 milhão de tefilot para fazer, porque a gente não confia em Hashem o suficiente, Hashem precisa da nossa ajuda. Hashem pode parar o sol para a gente também. Esse é o segredo dessa Gemara. Nagdimon não veio e falou, Hashem, eu não sei. Não me interessa. Se chover ouro, vai ser eu consegui te pagar, mas ele ganhou. Eu não sei o que fazer, faz o que você quiser. Hashem falou, o que eu quero? Você apoia em mim, só em você. Então noite é dia. Como assim? Alguém ia conseguir pedir de noite, Hashem mostra que é dia? Porque a gente não confia em Hashem suficientemente. A gente não entende o Koach HaTfilah. A gente não valoriza a força que a gente tem. A gente não acredita bem que Hashem está do meu lado. A gente não acredita que eu estou falando em voz baixa, porque, olha Hashem, eu estou entre eu e você. O que eles precisam escutar? Hashem não está longe. A gente não se incomoda quando uma pessoa sentar no nosso Dalai da moda, a gente sentar no Dalai da moda, porque a gente não entende que é Makom Kedushah. Não é Makom Kedushah. A gente não valoriza Hashem Sefatai Tiftar, porque eu começo a me dar e não tenho medo de falar também. Hashem, o Kol Yachol. Nagdimo não fez tefilá, não é que não fez tefilá, ele não falou nada. Hashem, pega a bola, resolve. Não me interessa, se vira. Mas já acabou o jogo! O juiz vai congelou o relógio dele. Anilé é ideia. Não, vamos ver. Não tem, não sei o quê. Hashem, se vira. A tefilá a gente tem direito de fazer assim, a tefilá. A tefilá a gente tem direito. E assim que precisa fazer a tefilá. A gente precisa valorizar a tefilá e entender a tefilá. Um bom dia, um dos mitfalelim do Rebbe Zev Ginsburg, ele liga para ele e fala: Rabino, eu tenho um problema sério. Problema não, mas tem uma pergunta seríssima. Meu filho quer falar com você. Teu filho? Sim, meu filho. E como ele está? Deixa ele te contar. Esse mitfalel americano, ele tem um filho. Esse filho ama Eretz Israel. Super, super mizrahi, sionista, e o sonho dele é para Eretz Israel, fazer tzavá e tá lá e tudo. E ele realmente, ele chega com 17 anos, fala pro pai: tchau, vou para Israel. E o pai apoia, fala: vai para Israel, vamos lá. E ele chega, ele entra no Meshivat Hezer, e ele começa a fazer tzavá. E todo o sonho dele é de tirar os árabes e conseguir conquistar Israel, e tudo vai ser nosso. E ele vai com esse sonho, 3 anos, ele já tá lá na tzavá, tá todo metido. Ele chega para uma primeira grande pukudá que ele precisa fazer. O general chama todos os israelim e falam: a gente está indo amanhã para Gush Katif para fazer o pinui. Quê? Como? A gente está indo para Gush Katif e nós, Yehudim, vamos tirar Yehudim das suas casas e jogar na rua para os árabes passarem a morar na tua casa. Esse americano fala: não, um minuto. Eu não fiz aliá para isso? Eu não fiz tzavá para isso? Senhor, hoje você é um hayal. Se você me saref kudai, ele é prisão agora. Um raial não tem direito de deixar ele cuidar. Não, mas... Você quer prisão? Eu estou pronto para prisão. Então você precisa deixar ele cuidar. E a gente vai te forçar a barra para você não deixar ele cuidar. Ele não sabe o que fazer. Ele tem todos os problemas. Sabe, não sabe. E ele acaba sendo forçado. Toda pluga dele, Nahal, né, eles são da Tim, todos da Tim e Leumim, todos contra a vontade deles, eles vão fazer. Só que o katsin deles, um Yodi Dati, ele fala: olha, a gente vai fazer com cabeça, a gente vai fazer com coração. A gente não vai usar os braços, a gente vai usar o coração. Amanhã de manhã é o dia do Pinui. A gente vai para a Shkuná, que a gente está indo fazer Pinui. A gente vai fazer Shacharit na sinagoga do Ishuv e depois a gente sai. Vamos se conectar com o lugar. Vamos fazer com coração, vamos fazer com amor. Ninguém aqui optou por isso. Eles vão rezar no Beit HaKnesset do Ishuv e o Rabino do Ishuv está com eles. E ver os israelim coitados precisando fazer o que eles não querem. E todo mundo chorando na tefilá. Os moradores que estão sendo expulsos e os israelim que estão precisando expulsar quem eles não querem. Precisa tirar irmão de casa. Precisa puxar, arrancar um irmão. E já passou muitos yassamim por lá. Yassam, tá bom? Cada um. Não são das pessoas mais legais de se encontrar na rua, tá bom? São aqueles israelim que estão lá no cavalo, com porrete. E eles vão para, normalmente, para fazer a afganó dos Haririm, vamos chamar assim, tá bom? E os Yassamim já passaram, mas tem uma última casa, o último forte lá em Gush Katif, naquela Yeshuv, que não querem sair. E o Rabino pediu: por favor, tira os Yassamim daqui, manda coração aqui, eu não aguento mais ver isso, eu não consigo. E mandaram esses Hayalim, né? Isso foi que convenceu eles, é ou você ou Yassamim. Então, mandaram esses Hayalim para ir com coração, ir com falar. E termina a tefilá e o rabino da sinagoga levanta e começa a chorar. Fala: por favor, ninguém entende o que está acontecendo. E ninguém quer o que está acontecendo. E não é legal para ninguém. Mas vocês precisam entender que sair de casa não é legal. Então tenha compreensão com cada pessoa que demorar, cada pessoa que chorar, cada pessoa que abraçar. Não força, conversa, abraça. E os israelim chorando e falando: óbvio que isso que a gente vai fazer, é isso que a gente vai fazer. Termina a tefilá, todo mundo se abraça. E sai lá fora, os moradores com os israelim começam a cantar Animamim, né? O famoso hino de Am Israel da Galut, o hino da Geulá, Animamim, e todo mundo junto chorando, e um por um, cada um vai voltando para sua casa e cada raial vai se juntando para subir no ônibus e fazer. Como esse americano, ele está na sinagoga, ele tá congelado no Beit HaKnesset, está congelado e não consegue sair. Ele é o último a ficar lá. Aí o Rabino abraça ele e fala, olha, eu sei o que você está fazendo aqui, eu sei o que você não quer fazer. Mas Baruch Hashem, que a gente como você que vai ter que fazer e não os que estavam até hoje. E ele vai acompanhando ele, o Rabino do Yishuv, que está sendo expulso, acompanhando o Hayal. O Hayal, quando ele sai, olha para o céu, ele um momento ele para e fala, me deixa um minuto. Ele deita no chão e começa a cavar. Cava, 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 cava. Ele pega o Sidur, tira da Korat o Sidur. Ele põe no, lá embaixo, em Gush Katif, em terra e começa a tampar. A Bíblia falou, o que é isso? O que você está fazendo? Falou, olha, eu vou te falar uma coisa. Anima min bemunash leimal, tenho certeza que nós de Odima ainda vamos conquistar todo o Eretz Israel. A gente vai estar de volta em Gaza. E vai ser nosso Gaza. Eu não sei se vai demorar um ano, vai demorar 10 anos, vai demorar 50 anos. Eu não sei se vai estar meu filho, meu neto, meu bisneto. Mas o dia que o Yehudi entrar aqui, eu quero que eles saibam que já tiveram Yehudim aqui, que já teve um Yishuv Yehudi aqui. Eu quero que eles vejam um Sidur aqui dentro. Ele começa a chorar, o Rabino abraça ele e fala, cola kavod, o Rabino leva ele para o ônibus e eles vão para terminar de fazer o Pinui. O Pinui, muito tristemente, termina das grandes graças da nossa história. E a maior desgraça é que 11 meses depois, os israelitas estão de volta lá dentro agora, porque os árabes não param de mandar cartucho. Não adiantou nada. Foi tudo para trás, foi bem pior do que... Pior que você podia imaginar, ainda foi pior. Os árabes pegaram e se aproveitaram sem fim. E 11 meses depois, esse menino americano, ele é um katsim. E ele um dia, chamam ele, daram a kalut e falam, olha, hoje à noite vocês entram em Gaza, a gente vai para esses cartuchos. E você como katsim, você vai levar a tua pluga. Se a gente invade no meio da noite, a gente coloca vocês aonde vocês precisam estar, aonde vocês precisam estar, porque de manhã vocês vão fazer ataque surpresa. Se o Hamas está esperando a gente na entrada, você já está no meio. Tá bom. No meio da noite, ele entra com a pulga dele e está no meio de Gaza. Não tem nenhum sinal de vida. Eles montam a tendinha e vão dormir. Começa a amanhecer. O primeiro raio do sol. E todo mundo começa a se preparar. Tem um Konenut. E de repente ele olha em volta. Um lugar tudo destruído. Tudo ruína. Os Yehudim deixaram uma cidade maravilhosa para os árabes, eles transformaram isso num lugar de terrorismo, ruínas, um negócio horroroso. Ele viu tudo destruído, uma das cidades mais bonitas para uma cidade mais horrorosa. E ele pega uma depressão tão forte, ele há 11 meses atrás, ele esteve em Gaza, Gush Katif, e agora ele vê tudo isso, ele não sabe onde ele está, ele só sabe que por GPS guiaram ele, ele precisava parar lá. E de repente ele se joga no chão e começa a cavar, e até hoje ele não pode explicar o que aconteceu. Ele cava, cava, cava e sente uma coisa dura. Ele termina de cavar e de repente ele pega o sidur dele. Ele abre e vê o sidur dele, vê o nome dele, e ele não está entendendo mais nada. Ele não está entendendo. Ele levanta e fala, Hashem, o que você quer, Hashem? O que você quer? O que você está me mandando? Ele liga para o pai chorando. Pai, pergunta por Rav Ginzburg, o que Hashem quer de mim? O que ele está me mandando? Essa é a pergunta que eu tenho para você. Rebbe Zev Ginzburg, escuta isso e fala, olha, deixa eu falar uma coisa. Essa história é muito bonita, muito emocionante. Eu não tenho ideia. Eu não entendo a língua de Hashem. A gente estuda a vida inteira, mas eu não entendo. Mas tem uma pessoa no mundo que eu acho que sim pode responder. Essa pessoa está em Bnei Brak. Abraham Kanievski. Eu acho que o Abraham Kanievski é a única pessoa que talvez pode falar o que Hashem está falando para o teu filho. Falei, tem como falar com o Zerav Kanievski? Falou, óbvio que sim. Motsei Shabbat, teu filho já está livre? Falei, eles já saíram de Gaza. Eles já estão de volta. Motzei Shabbat eu faço uma pigishá, teu filho com o Abraham Kanievski. Mas não um bua, não brachadat zlaka. Ele sentar e conversar. Eu tenho meus contatos, eu tenho meus conhecidos. Tem gente que vem aqui juntar dinheiro, yeshivá, com tio, com primo, com avô, com irmão. Filho do Abraham Kanievski vai colocar teu filho lá dentro. Tá ótimo. Motzei Shabbat ele entra no Abraham Kanievski, esse chayal. Ele está na frente, ele e o Abraham Kanievski. Então o Abraham escuta a história dele, muito emocionante, muito bonito. Ele fala, mas o que a Hashem quer de mim? Então o Abraham olha para ele e fala, olha, querido, há 11 meses atrás, vamos voltar um pouco mais, um mês antes do Pinui, o que você fez? O que você fez? Você recebeu uma pucudá que você precisa e tirar teus irmãos de casa. E o que você fez com isso? O que eu fiz? Eu fiz tudo que estava no meu alcance. E eu rezava dia e noite, lia Teilim toda noite. Eu toda semana terminava o Teilim, derramei lágrimas sem fim. E isso até quando? Até o dia do Pinui, aquele chacarit, você não sabe que eu chorei. E Yom Kippur eu não rezo assim. Eu nunca rezei assim na minha vida como aquela manhã. Mas aí eu vi o que aconteceu. Falou o Chaim Kanievski. E o que você fez depois que você tirou os teus irmãos de casa? Tudo já estava feito, não tinha mais o que fazer. Falou, como assim? O que você quer que eu faça? Eu não queria, não tem mais o que fazer. Falou o Chaim Kanievski. Você parou de fazer tefilá? Hashem te mandou lá de volta e falou, pega teu sidur, eu quero que você continue rezando. Você nunca deveria ter parado. A gente acha que conhece os caminhos de Hashem. A gente decide o que é bom, o que é ruim. E se terminou, terminou. Falou Efraim Kanievski, Hashem te colocou lá dentro exatamente no mesmo lugar. Ele falou, se joga no chão, cava e pega teu sidur de novo. Porque tua tefilá é maravilhosa, eu quero te escutar de novo. Não subestima a tua tefilá. Porque a tua tefilá é muito mais do que você pode imaginar. Você poderia talvez até trazer do Mashiach se você continuasse rezando daquela maneira. Talvez o Pinuf, um Eiridale Tzor Haliyah, quem sabe? Mas você parou de rezar. Um Yehudi nunca para de rezar. O nosso Sidur a gente não enterra. Hashem está te devolvendo o Sidur e fala, Rebid, Tamshich Leit Palel, continua rezando que eu quero te escutar. Kazak Baruch.